Este é um curso que tem como participantes filósofos clínicos, que são professores titulares em centros de formação no Brasil e no exterior, e médicos psiquiatras, não somente. Hoje, esta aula que temos hoje, nossa quinta aula, está sendo transmitida do Centro Médico São José, do Hospital São José, em Santa Catarina. Neste local, trabalhei por algum tempo, dei aulas aqui, formei duas turmas aqui neste centro médico. Meu pai dirigia o hospital, era diretor do Hospital São José. E foi uma época de muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo na região sul de Santa Catarina. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, que tem como tema, após termos visto todo o arcabouço teórico, prático, que constitui os primeiros movimentos da filosofia clínica, não apenas para como os filósofos procedem, mas também com os colegas de outras áreas que estudam a filosofia clínica, aqui especificamente a área da psiquiatria, mas também colegas da psicanálise, da psicologia, da pedagogia, de outras áreas. Então, o início diz respeito à historicidade, depois, um estudo diligente da estrutura de pensamento desta pessoa, a partir de sua base categorial, ou seja, de seu contexto. E então, os elementos que veremos mais adiante, submodais, ou seja, o que fazer a respeito do que houve, do que se exercita existencialmente na existência desta pessoa. Quais os procedimentos clínicos a adotar? Durante este estudo, nós vimos alguns tópicos da estrutura de pensamento, como uma ilustração, como eles conversam entre eles, como eles não conversam entre eles e que outras disposições podem ocorrer. A partir de agora, faremos um grande aprofundamento entrando em algumas áreas problemáticas para os nossos dias. Não apenas na filosofia clínica, não apenas na psiquiatria, mas de um modo muito amplo nas áreas que se ocupam da terapêutica humana. Muito bem, vamos fazer uma breve remissão. A partir do Renascimento, vamos recuar até os anos 1300, 1400. Naquela ocasião, uma parte muito grande dos estudos, das reflexões de parte da humanidade, havia um deslocamento no entendimento sobre os principais fatores que envolviam as nossas vidas. Uma busca pela racionalidade. O homem passava a ser autônomo em suas premissas, em suas prerrogativas. A razão ganhava um discurso muito robusto para aqueles dias. Tudo isso revestido de um humanismo, com muitos problemas. O Renascimento foi uma época que se estende até os anos 1700, até depois, que trouxe várias interrogações. A partir dali, e concomitante a isso, nós tivemos os descobrimentos, né? A partir dos anos 1400, os navegadores, aquele período de expansão de um pequeno monte de terra que se constituía a Europa, o mundo ganha horizontes muito maiores, muito mais amplos. Naquela época, as rotas novas que surgiam, os recursos surpreendentes nas colônias, o mundo conversava de modo muito problemático e pouco linear os adventos do Renascimento com isso que agora se abria. os descobrimentos. Como se não bastasse toda essa movimentação no nosso entendimento, nas mais diferentes áreas, a vida começa a acelerar. Algo estava acontecendo para além disso, ou com isso, e era muito difícil compreender então. Por essa ocasião, o iluminismo, a partir do final dos anos 1600, surge no horizonte. E o iluminismo não deixa mais qualquer dúvida para a caminhada que estava em andamento. O exercício da razão. A grande ênfase, a certeza, não mais a esperança, de que seria pela razão que os nossos caminhos poderiam alcançar agora os rumos tão sonhados. O iluminismo traz muitos problemas, porque a razão precisava conversar com outras questões que estavam juntas e pontuando este horizonte. Por exemplo, a liberdade, né, a ênfase na liberdade, o desejo ardente desta liberdade, que caminhava também com muita proximidade com todos os progressos que surgiam nas mais diferentes áreas. Isso tudo em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Muitos sintomas, então, começam a surgir na humanidade. Por exemplo, os relógios. Subitamente parece que os relógios começam a acelerar, aumentar a velocidade. Isso que começa, então, e se desdobra e alcança os nossos dias, se traduz em vários elementos de choque, de contraste. Por exemplo, para os senhores, a vida não passa muito rápida? Não parece passar rápida? Se alguém perguntasse a um de vocês, quanto tempo dura uma semana? O que você responderia? Para alguns, uma semana dura um dia e meio. Esta é a impressão subjetiva. Quanto dura um ano para você? Alguns responderiam que um ano parece durar um mês e meio, talvez dois. De repente temos férias de julho, então já é Natal, então já é Páscoa e já é outro ano e tudo mudou. Isso, essa impressão subjetiva vem dos nossos dias? Não, provavelmente não. Provavelmente isso inicia lá no Renascimento um pouco antes e vem acelerando, ganhando um grande impulso com o iluminismo. Mas o iluminismo, por si só, não teria força sozinho para fazer algo desta natureza. Outras coisas estavam em andamento, como poucas décadas depois, a Revolução Industrial, que é a manipulação mecânica dos elementos. Isso parece mostrar que o que estava se passando agora era irremediável. Não haveria um retorno. Mesmo porque, naquela ocasião, poucos acreditavam que pudesse haver retorno para qualquer lugar. Mecanização, transportes. Alguns esquecem que a Revolução Industrial trouxe esses elementos também. Não é? A infraestrutura, uma preocupação que poucas vezes houve antes. Uma preocupação com as comunicações, algo que até então era quase inédito. Pois a partir daquele tempo, do final dos anos 1700, isso não recuará mais. Com essa velocidade que foi acrescida por intensidade, por contrastes insidiosos e súbitos, o que aconteceu com o ser humano, muitas questões para as quais não houve simplesmente um preparo. Isso chega aos nossos dias com pouquíssimas atenuantes. Com o modernismo, antes do modernismo, o romantismo, aquele período curto dos anos 1800, até meados dos anos 1800, não é? O romantismo. O romantismo faz com que parece que teríamos como respirar em meio a tudo isso. Um descanso, uma pausa, não é? O exercício da imaginação. o retorno, aparente à intuição, ela teria um lugar deslocado, as emoções, o elogio da natureza. Bem, durou pouquíssimo tempo, porque a modernidade, o modernismo, tinha pressa, tinha urgência, precisava passar. E o modernismo vem e com um trator, muitas vezes, passa por cima de uma tradição, de um modo preocupante e que agora historiadores revisionistas olham com cuidado todos esses elementos. A ênfase aguda na subjetividade intensa, o eu como o elemento central de todas as coisas. Bom, em torno disso, eles olhavam ao redor e diriam: o que esperar de uma humanidade? Isso no modernismo, que produz duas guerras como estas, né? Que foi, aliás, um dos elementos mais intensos da modernidade. Bem, no meio de tantas coisas, muito pouco se pôde fazer a respeito de alguns elementos humanos. Um deles nós veremos hoje, que diz respeito ao tópico da estrutura de pensamento, nomeado como comportamento e função. Tudo que eu vou colocar agora tem como premissa, como métrica, como corolário o que veio antes e o que virá agora também. Então, vamos a esses elementos. Quando no consultório nos deparamos com uma pessoa que traz suas questões via historicidade, via estruturação, nos deparamos muitas vezes com a questão de comportamento e função. Comportamento é o elemento da atuação. Por exemplo, a pessoa levanta no meio da noite para tomar um copo de água. Comportamento. Função. Ela encontra um familiar na cozinha, comendo um pedacinho de torta da festa do dia anterior. E explica para essa pessoa que ela foi beber água, estava com sede. Sede, função. Ou seja, o que causa, o que gera o comportamento de ir até a cozinha tomar água. Muito simples, muito direto e aparentemente facilmente explicável. Agora vamos aprofundar os elementos. O que os senhores observam nos consultórios? Muitas pessoas que chegam com comportamento cuja função eles ignoram completamente. Ora, nós não somos seres racionais, seres inteligentes, nós temos intuição, nós temos alma, espírito, temos inúmeras horizontes entre nós. Como pode um ser ter um comportamento desse tal ser e ignorar completamente a função? Exemplo, uma pessoa chega ao nosso consultório e diz que ela se enfurece facilmente contra o marido, contra a esposa, diante de uma observação irrisória sobre algo muito pequeno. E nos pergunta por que ela faz isso. Ela não sabe. Ela tem um comportamento, observa o comportamento e não tem a menor notícia do que ocasiona tal comportamento. Como pode um ser humano ter determinadas questões como estas, uma vez que ele viveu aquela história, ele tem memória, ele tem lembrança? Há vários fatores para isso. Fatores que se quebraram, que se pulverizaram desde o nascimento até os dias de hoje, gerando inúmeros problemas muito graves. Vejam, uma das primeiras raízes, o comportamento copiado. A pessoa aprendeu desde pequeno. Olha, torta de maçã se faz desta maneira. Pronto. Então, ela cresce fazendo aquilo. Nunca questionou. É um comportamento. Um dia alguém pergunta a ela: mas o que há que você faz torta de maçã desta forma? E a pessoa diz: não sei. Eu acho que sempre fiz assim. Não sei a razão, não. E não poderia ser desta outra forma? Talvez pode. Veja, ela tem um comportamento, mas ela, como isso foi um elemento copiado, sem ponderação, sem a empiria processual, lá há muito tempo, e desde então tem sido assim, Parece que desde sempre isso é razoável, nunca houve uma reflexão. Então, muitos comportamentos trazem a ausência da função por este motivo, mas não é o único. Há outros importantes aqui. Alguns comportamentos, eles funcionam por emaranhados. Emaranhados a muitas funções, às vezes por um único comportamento. A pessoa vai jogar vôlei de praia porque relaxa, porque encontra os amigos, porque está de férias e precisa fazer um exercício, porque viu na internet como se joga e gostou. Olha quantas funções para um único comportamento. Às vezes, no meio desse emaranhado todo, a pessoa dá uma resposta rápida para esse comportamento. Mas existem muitas outras causas para comportamentos destituídos de uma aparente função. Inclusive, um fato é que, por vezes, a função foi extinta. Há ocasiões nas quais, por exemplo, uma pessoa costumava jogar boliche. Comportamento. Função, uma determinada, segundo as palavras da pessoa, efervescência. Uma espécie de movimento de ansiedade. Esta pessoa, então, começa a jogar boliche. Um dia, essa ansiedade existencial que ela tem, que não é heideggeriana, não é angústia heideggeriana, e, portanto, é passível de um tratamento e terapêutico, essa pessoa deixa de ter isso. Não há mais a função que ocasionava o comportamento. No entanto, ainda há o comportamento, que se perpetua por uma série de outras questões, gerando, então, novas funções. E quando você questiona essa pessoa este comportamento, por favor, prestem atenção. Ela não atribui a razão original à ansiedade. Ela atribui agora ao fato de lhe dar prazer, de encontrar os amigos. Então, ela joga boliche por esta outra questão. Ora, na constituição da busca do que houve que gerou o jogo do boliche, o terapeuta, desavisado às vezes da historicidade, atribuirá a isto o fato da pessoa jogar boliche. Estou usando de um eufemismo e afastando muito das problemáticas graves para que a ilustração se torne bastante simples, está bem? Mas vocês já sabem os problemas que temos aqui de atribuir determinados comportamentos a questões e causas que não lhe dizem respeito. Não é? Por vezes, no consultório, uma esposa estará falando de um divórcio e atribuindo a este comportamento de buscar um divórcio a funções que são completamente sofismáticas, mas que diante dos eventos recentes parecem razoáveis, tal qual esse exemplo do boliche. Há outros elementos aqui. A nossa sociedade, por isso eu fiz toda essa revisão historiográfica com os senhores desde o Renascimento, passando por Iluminismo, Romantismo, chegando à modernidade. Em todo esse caminho, em muitos lugares da nossa sociedade, tornou-se, de um modo muito amplo, mais condizente você trabalhar comportamento e até muito mais barato socialmente do que trabalhar funções. Então, por exemplo, num determinado lugar, uma escola, uma igreja, uma fábrica, um escritório, um lugar de trabalho, às vezes é dito para o trabalhador, você aqui se comporta de tal forma, ou, se não se comportar assim, não terá seu emprego. Vejam, é um trabalho direto no comportamento. Não importa as funções, é o comportamento. Queremos que se comporte assim, ou terá tais consequências. Isso se esparramou para muito longe. Não é um elemento que vem lá dos anos 1700, 1800, como vimos no caso da Revolução Industrial, início da modernidade. Não. Isso se esparramou para áreas afetivas, para relacionamentos de amigos, familiares, para religiosidade e muitos outros aspectos existenciais. Tornou-se viável, rápido e bastante funcional lidar direto com o comportamento, ignorando completamente as funções. Então, num relacionamento afetivo, se a pessoa não se comportar de determinada forma, poderá romper o relacionamento afetivo, poderá causar inúmeros problemas. Ou se comporta assim, ou as coisas não prosseguirão, etc. Isso gerou uma verdadeira indústria de serviços e mecânica em torno de comportamento. Uma pessoa vai a um médico, vai a um terapeuta. O que ela nos diz nos nossos consultórios? Que ela tem determinada dificuldade e quer se ver livre disso. Vocês já viram pessoas chegarem ao nosso consultório dizendo coisas muito diferentes, dizendo que não interessa tanto o porquê que ela está agindo assim, mas ela quer ir às raízes, compreender tudo. Isso é raríssimo. É raríssimo. Uma grande quantidade de pessoas nos nossos dias que têm, por exemplo, pânico, que recebemos nos consultórios uma pessoa falando em pânico, falando em agitação psicomotora, falando em mal-estar orgânico, existencial, depressão, etc. O que esta pessoa está nos dizendo? Ela quer que isso pare, que isso cesse. Ela quer que nós tenhamos uma ação sobre o comportamento. Ou seja, há um problema muito sério em torno disso. No entanto, desde o início do século passado, antes um pouco, mas principalmente a partir dos anos 1900, uma gama de pensadores, uma gama extraordinária de pensadores, e os nomes vão muito longe, a maior parte deles na Europa, começa a desconfiar de tudo isso e começa a deslocar o foco da terapêutica para as funções, cada vez mais. Nas várias terapêuticas começa a haver uma pesquisa em torno das funções, o que é muito caro. Havia um hábito, um vício existencial todo voltado para vamos tratar o comportamento. Né? Vamos, isso é barato, isso é rápido. A pessoa adoeceu, trabalhe o que aconteceu lá para ela não ter mais dor de cabeça, para não se sentir fraca e volte para a fábrica. Volte para a sociedade de serviços. E as funções? Bom, não interessa as funções. Nós não temos tempo e é muito caro. Se não se comporta direito, nós temos aí terapia para ele, nós temos cadeia para ele, temos hospitais, temos remédios, mas temos que cuidar do comportamento. Era assim que era o pensamento funcional e em grande parte da nossa época ainda é. Quando então esses grandes terapeutas por toda a Europa começam a questionar esses elementos, e são muitos. Eles começam a observar: olha, temos que cuidar do que está originando isso. E eles começam a trabalhar, e o que que eles descobrem? Que essas raízes eram incômodas, muito incômodas. Bem, diante disso, a sociedade, que desde o Renascimento construiu todos os seus tijolos, todos os seus prédios de serviços e pesquisas industriais, ia ficar impávida diante de tudo isso? Ia deixar que isso avançasse dessa maneira? Não. Entre outras formas, o que se fez foi: vamos então, já que muitos pensadores estão trabalhando essa questão da função, querem saber então o que origina tudo isso e querem trabalhar tudo isso, esses pesquisadores estavam descobrindo elementos formidáveis, por exemplo, que muitas necessidades são fabricadas para que a pessoa tenha determinados comportamentos. E com isso, gere toda essa enorme engrenagem. Outros começaram a questionar, dizer, bom, assim, não que sejam propriamente essas necessidades fabricadas, mas elas, por si só, às vezes, já são sintomas de outras coisas ainda anteriores e mais delicadas. Isso era muito perigoso continuar assim. Então, o que que se fez? Em grande parte se pegou a função, vejam bem, e transformaram a função em comportamento. com os mesmos caracteres, com as mesmas coisas. Com isso, neutralizou-se um grande perigo que assim se pensava para a nossa sociedade, tornando o processo muito minimizado. Hoje, não são poucos aqueles que, quando observam uma função, trabalham a função tal qual o comportamento. Vamos ver um exemplo disso? A pessoa vai ao consultório. Por que ela foi ao consultório? Foi ao consultório porque não sabe conversar com os filhos. Quando um filho coloca uma objeção, a pessoa rompe com o filho, não quer mais saber dele, não consegue lidar com isso. Isso é o comportamento. Bem, ela foi ao consultório para ver o que está originando isso. Função. Nos procurou ela. Não veio até nós dizendo que era um remédio para ficar calmo. Não. Ela procurou porque ela quer saber o que está ocasionando isso. É uma incapacidade de comunicação, mas por que só com os filhos, etc.? Veio atrás das funções. Bem, quando ela chega às funções, vejam como é que a função é instrumentalizada também como um comportamento. Mesma forma. Então, trabalha a função e diz, ah, sim, nunca tive a oportunidade de conversar com os filhos. Essa é a função. Então, como resolver essa função? Aprendendo a conversar. Aprendendo a ter calma ao conversar. Ah, é isso? Ok. Então, eu vou aprender a ter calma a conversar. E então, quando for conversar com os filhos, estará tudo bem. Transformou a própria função em comportamento. Não medicou aqui no comportamento mais, mas foi lá na função e procedeu da mesma forma, tornando a mesma coisa. Infelizmente, isso é uma grande tônica na nossa época e se disseminou amplamente. Passou por muitos elementos de pesquisa que antes estavam num caminho que ia muito mais longe, muito mais profundo. Vejam o que há de mais longe, o que há de mais profundo nisso. Por vezes, foi completamente ignorado tanto a base categorial, onde a pessoa vive, como a historicidade dela e a própria estrutura dela. Esta pessoa, pela própria índole, pelo próprio modo de ser no mundo, não tem uma inclinação para a família, não tem uma inclinação para ter seus filhos. Uma pessoa que gosta de ficar na beira do rio, com os pés na água, meditando, pescando, é assim. Ela tem o trabalho dela lá na oficina dela. No entanto, premida, pressionada pela sociedade na qual vive, numa pequena aldeia, numa região remota da Europa, dizem para ela, puxa, você está na idade de casar, não vai casar, não. Puxa, você tem que ter seus filhos, não vai ter, não. Puxa, você tem que ter uma casa sua, não vai ter, não. Você é muito jovem para viver sozinho, etc. Vejam, por conta desta pressão, uma pressão que tem uma origem numa cultura de um lugarejo, é que essa pessoa, então, vai gerar elementos de função e depois de comportamentos. Como tudo isso foi abreviado a meio caminho, não se tem mais como chegar, de fato, a elementos de raízes, às funções de fato. Há muitos problemas aqui, muitos problemas. No meio dessa miscelânea, olhem o que tem acontecido. Por vezes, uma função é pura e simplesmente erradicada. O que acontece? Vários comportamentos que tinham esta função se tornam às vezes aleatórios, grotescos. Há situações nas quais um comportamento é subitamente erradicado, porque é tido social, existencial, familiarmente como errôneo, extirpado, deixando a função viva na alma dessa pessoa. Um exemplo disso. Uma pessoa que era acostumada a fumar seu cigarro teve isso extirpado mediante uma série de elementos contra o comportamento. Dava uma bala com sabor amargo, um pequeno choque na ponta do cigarro, etc. A pessoa foi deixando de fumar. Mas a função, o que gerava isso, estava lá viva. O que acontece nesses casos? há vários desdobramentos. Em alguns casos, essa função faz produzir ou associar-se a um novo comportamento. No entanto, essas disposições da alma humana não são lineares, muitas vezes não. Por vezes a função vai se engajar a um comportamento que nada tem que vá cumprir suas premissas, suas demandas, e muito menos é parente daquele comportamento antigo de fumar. Então, subitamente, essa pessoa passa a ter desmaios. E os médicos vão procurar o que pode estar ocasionando isso. É muito improvável que tenha qualquer relação com o que havia, o hábito do tabagismo. Acontece que uma função, quando está viva, por vezes rastreia toda a estrutura de pensamento dessa pessoa. E onde ela encontra, às vezes, acolhida ou uma disposição para se associar a algo, ela pode fazer isso, que muitas vezes é um fenômeno aleatório, lotérico, e que pode gerar problemas muito grandes na vida dessa pessoa. Resolveu um aparente problema e se construiu outro muito maior diante disso. O que seria uma cultura que lidasse de maneira mais plausível, producente com comportamento e função para os nossos dias? Como lidar com isso no âmbito do consultório da clínica? Há algumas orientações a respeito. Vou passar para vocês pelo menos quatro orientações a respeito destes elementos, sob o viés da filosofia clínica. Um primeiro elemento é, diante deste contexto todo e de outros, essa aqui é apenas uma introdução, observar atentamente os elementos historiográficos ligados a funções. Ou seja, a pessoa nos conta que foi para uma universidade. Há fatores de função ligados a isso? O que ocasionou uma ida à universidade? É porque era hora de estudar e não se questionava e diziam tem que ter um curso superior? Ok, está aí. Outras vezes, não. Outras vezes, desde muito cedo, desde pequena, a pessoa tinha essa predisposição ao estudo. Foi uma consequência natural. Outras vezes, ela conheceu alguém que lhe falou sobre geografia e ela ficou encantada e seguiu por esse caminho. Ou seja, o estudo das funções. Logo teremos uma grande aproximação de as várias funções que motivam determinada alma, determinada pessoa. Um segundo ponto é tentar compreender tanto quanto possível como aquela pessoa, que é única, estabelece as correlações entre comportamento e função na vida dela. Para cada um de nós é de um jeito. Alguns estabelecem instrumentalizações amistosas, possuem os motivos para fazer algo e em seguida fazem esse algo de maneira respeitosa, sabem como produzir isso, como evoluir esse elemento. Outros não. Outros vivem em choque. Qualquer elemento que surja como função, os comportamentos são problemáticos. A pessoa não sabe adequar, assim como alguém não sabe que roupa utilizar quando vai a uma festa, quando vai jogar futebol. Se atrapalham. Alguns fazem assim. Então, observar isso. Um terceiro ponto muito relevante aqui é observar como esta pessoa lida com seus comportamentos. Para alguns é cansativo ir além dos comportamentos. A vida, para alguns, precisa ter a profundidade do Pires. Se for além disso, elas ficam muito cansadas. É um modo de ser no mundo. Vamos ver o que fazer a partir daí. Se é preciso fazer algo, dependendo do contexto, do que se passa na vida dessa pessoa, isso já é uma resposta a uma série de coisas. Então, antes de uma crítica rápida, vamos ver. Quarto e último elemento, a prudência ao lidar com as mudanças comportamentais e com as mudanças de função. Nem sempre elas são rastreadas e podem ser compreendidas, dadas as disposições muito profundas de onde podem surgir. Eu mencionei para vocês a época do romantismo, dos anos 1800 a 1850. Aquela época, muitos pesquisadores, com bem poucos recursos, se considerarmos com o que temos, tentaram entender intuição, emoção. E o que eles produziram para entender isso foi muito mais poesia do que propriamente ciência. Ou seja, é um fator dilemático, onde é um fator que pede profundidade, estudo, compreensão da alma humana.